Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre inovação antecipatória. A gente vai falar um pouquinho como que os bancos, as instituições financeiras, elas podem se preparar para o futuro que está por vir. Pode ele acontecer ou não, né? E hoje aqui, para me ajudar com esse tema, estou aqui com um grupo de especialistas, com feras aqui, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, especificamente no mercado financeiro e segurador, que é o nosso foco aqui. E a nossa primeira convidada, Renata Petrovic, né, Head de Inovação Aberta do InovaBrá. Seja bem-vinda, Renata.
Muito obrigada, MJV, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Nosso segundo convidado, Rafael Lessa, ele é Chief Product Officer da Nelway, né, uma empresa do grupo B3. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço a MJV, um tema super relevante hoje, tanto para o mercado financeiro e seguradoras. Então acho que vai ser muito bom aqui o nosso bate-papo.
Perfeito. E por fim, mas não menos importante, o nosso Head de Futuros da MJV, Murilo Albanês. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma vez aqui com a gente no Mindcraft, Murilo.
Obrigado, Kleber. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, falar desse tema que é tão, tão interessante e ligar ele com o mercado financeiro.
Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. E para a gente começar o nosso papo, eu queria aqui fazer uma provocação, queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso, né? Quando a gente fala sobre o conceito de inovação reativa, né? A gente pode dizer que existe esse conceito de inovação reativa, né? E se sim, como que esse conceito ele se diferencia da inovação antecipatória? Qual é a relação, ou se é que existe alguma relação? Como que esses temas eles se interligam? Fique à vontade, não briguem, um de cada vez.
Eu posso começar aqui. Claro, eu acho que existe sim, tá? A inovação reativa, acho que o próprio nome já diz, né? Uma inovação que a empresa reage a alguma coisa, algum acontecimento do mercado, né? Na verdade, a gente está falando aqui de níveis de maturidade de inovação das empresas, né? A inovação reativa é aquele primeiro nível onde a empresa não tem uma sistemática de inovar e ela simplesmente reage aos movimentos de mercado. E aí, para a inovação antecipatória, a gente está já falando de um nível de maturidade alto, de inovação de uma empresa, onde já existem processos estabelecidos de mapeamento de tendências e de realmente, como o próprio nome diz, antecipar, né, o futuro, quer seja por meio de contexto de cenários, olhar para parâmetros aí diversos, desde economia, regulação, mercado, dentro, concorrência, dentro e fora do setor de atuação da empresa. Então, a gente está falando de, realmente da empresa estar estruturada para moldar, né, o futuro e se planejar para caminhar em direção a ele, criar seus próprios mecanismos e planejamento de ter um portfólio de iniciativas condizentes aí pro caminho do setor que seja, né?
E pegando um complemento, eu vejo muita inovação reativa, muitas vezes também o apetite ao risco, né? Quando a gente está fazendo uma inovação reativa, geralmente essa inovação ela já foi validada no mercado. Eu já sei que aquilo tende a dar certo ou já deu certo. Então, na reativa, eu vou pegar uma ideia que muitas vezes um concorrente ou alguém teve e eu vou praticar isso para dentro. Mas eu já tive uma visão de fit com o mercado já atendida, né? Diferente da antecipatória, que eu tenho um apetite, vou ter que ter um apetite ao risco muito maior, porque é uma incerteza que eu vou ter durante o processo de inovação. E muitas vezes esse processo ele pode não acontecer porque pode ser invalidada a ideia. Então, a reativa, eu tiro esse risco no contexto de um todo, né? Eu acabo aplicando aquela inovação que já deu certo. Óbvio que eu posso agregar valor em cima de uma inovação que está ocorrendo. Ou seja, eu posso trazer uma proposta de valor melhor, eu posso trazer uma tecnologia melhor, eu posso trazer uma user experience melhor. Mas a ideia central, ela já foi provada no mercado.
Perfeito. Só que acho que vale dizer que esse conceito de risco, ele é relativo, né? o quão arriscado é ser um follower também, né? Então a gente tem que ponderar, mas concordo, a gente está falando de uma inovação antecipatória onde existe muita incerteza, onde a gente não conhece, é sempre normalmente um mercado novo, um produto novo, e requer muito aprendizado, muita tolerância à incerteza. Mas é aquela história, né? Não dá para chegar no mercado muito cedo, mas também não muito tarde. E aí o conceito de risco é o risco de chegar tarde também é alto, né? Então acho que tem que ponderar essas duas coisas, né?
Exatamente. Eu acho que complementando essa conversa, acho que a questão da maturidade, ela realmente é importante aqui no sentido de quais os caminhos factíveis, né? Ou possíveis. Quando a gente pensa na inovação antecipatória, a gente está, de fato, olhando para o futuro e para contextos que são incertos, né? Então, como você falou, poxa, que olha para a política, para a economia, você está fazendo, está trazendo o futuro para o presente, tentando, né, manipular ali, enfim, prever, ou não prever necessariamente, mas tentando pensar nas possibilidades dentro das diversos pilares e tentar trazer isso para o agora. E tem o risco que incorre, né, de lidar com que ainda não está certo, não está 100% estabelecido. Mas, de fato, não fazê-lo também tem um risco incorrido.
É os dois lados da moeda, né? É. Acho que como bem falado, né? Ou eu só posso ser muito rápido e também não o mercado não está pronto para absorver minha inovação. Ou se eu for muito lento, eu também, meus concorrentes passaram por mim, né? Então, acho que entra muito também o contexto de agilidade, né? Se tu é reativo, tu tem que ter uma agilidade de reação muito rápida. Porque senão, tu vai perder o time também, porque teus concorrentes vão estar fazendo na tua frente, né? Isso é um antecipatório, no final do dia, tu vai estar tentando prever um futuro que é incerto, né?
É, eu acho que na inovação, o timing, acertar o timing é uma das coisas mais fundamentais, né? De saber qual é o ponto de entrar e qual é o ponto de sair de um mercado. Eu acho que é tão complexo, né? Que muitas empresas líderes não conseguem e perdem, né, o passo aí da mudança, porque não é nada trivial.
E a gente vê grandes empresas gigantes de mercado que hoje não existem mais, né? Porque não acompanharam esse processo evolucionário. A gente pode pegar Blockbuster, por exemplo. Quando eu era criança, existiam várias lojas de Blockbuster. Hoje em dia, não existe mais. Hoje em dia é Netflix. Não existe mais uma loja Blockbuster. Então, acho que algumas empresas, elas acabaram ficando pelo caminho, achando que o produto delas ia, por si só, se sustentar, né?
Acho que é um ótimo exemplo que você trouxe aí, porque a Netflix, eu acho que é um exemplo de uma empresa que acertou o timing, né? Acertou essa leitura, entendeu quando é que era o momento de parar com o aluguel de DVD e mover para o streaming, né? Então, uma empresa muito bem sucedida no timing, né, desse lançamento. Acho que é um ótimo exemplo aqui.
Até porque antes não existia nem tecnologia suficiente para poder suportar uma Netflix, né? Pessoas não tinham internet direito aqui no Brasil, internet de qualidade, né, a ponto de poder suportar um serviço de streaming, né? Então é exatamente isso, né? Ela vem no timing perfeito.
E esse timing, quando fala de grandes players, por exemplo, Blockbuster, que acabou não acompanhando, a inovação reativa deles foi muito lenta.
Sim.
Então, se pensar, eles teriam muito mais aderência e marca ao mercado do que o Netflix.
Sim.
Só que eles não reagiram com agilidade ou não acreditaram na inovação, propriamente dito, que acabou acontecendo esse processo, né? Tem vários exemplos, a Nokia é um outro exemplo também. Sim. Bem forte no mercado, né, historicamente, que aconteceu a mesma coisa.
Ficaram presos ao mercado, ao produto que tinham, né, e se negaram a ver que tinha, o mercado estava indo para um outro caminho, né?
Verdade.
Tem um conceito que é o dilema de Collinger, que eu acho ele muito interessante, que quando a gente imagina que a tecnologia não vai influenciar muito, é mais fácil fazer a mudança. Quando a gente entende que ela vai influenciar a mudança, já é mais difícil de ser feita. Então, acho que esse é o equilíbrio de onde está esse time, né? Quando você entende que tem que reagir e que você tem que influenciar aquela tecnologia, enfim, né, o desenvolvimento, já fica, o time se perde e fica difícil correr atrás. Né? Então, esse é um conceito interessante.
E assim, falando um pouquinho sobre o que, que a gente tem hoje de métodos e ferramentas para a gente poder aplicar essa inovação antecipatória, né? O que, que vocês conseguem destacar de métodos e ferramentas que a gente tem disponível hoje para a gente começar um processo de inovação antecipatória dentro de uma empresa? O que, que vocês acreditam que tenha hoje à nossa disposição?
Legal. É, acho que são alguns métodos, né? são algumas ferramentas, mas, por exemplo, nós temos o Foresight Estratégico, que é uma abordagem que vai capturar tendências, que vai entender mercado, que vai observar movimentos dentro dos diversos pilares de sociedade, tecnologia, política, vai capturar quais são esses movimentos emergentes, criar cenários de futuros, e a partir disso capturar, né, com esses cenários quais são os riscos, oportunidades que vão influenciar o negócio nessas possibilidades de futuro. E aqui a gente não fala necessariamente de uma possibilidade, não é sobre previsão, mas é sobre aumentar o, né, tentar saber coisas que eu não sei, aumentar o meu campo de visão para conseguir gerar resiliência e se preparar de fato pro negócio, né? Então, por exemplo, esse é um caminho através do Foresight Estratégico, que com a inovação antecipatória a gente pode falar de prototipação, né? Também pode ir para lados um pouco mais especulativos, que aqui eu acho que já estão no nível de experimentar a incerteza, né? Experimentar o risco para uma maturidade um pouco mais alta, que vai para caminhos mais especulativos. Mas acho que começar a entender esses movimentos do amanhã, capturar o que está acontecendo é um bom início.
Não, com certeza. Eu acho que existem, né, várias ferramentas, mas o que a gente está falando aqui é de algo que nos permita mapear essas tendências e fazer uma leitura do contexto que a empresa está inserida. Né? E eu acho que dentro disso é importante também, a gente no banco trabalha muito com esse mapeamento de horizontes de inovação, né? Não tanto pelo timing, mas pela natureza da inovação. Então, a gente está falando de um horizonte 1, onde a gente olha para inovações relacionadas a produtos core, aos produtos atuais. Estamos falando de soluções de eficiência, soluções de redução de custo, aumento de receitas, mas sempre olhando para os produtos atuais. Aí a gente tem um horizonte 2, onde a gente olha para inovações que já vão trazer alguma nova linha de receita, um produto adjacente. E um horizonte 3, onde sim, aí a gente está falando do impacto de uma nova tecnologia, trazendo uma nova possibilidade, um novo modelo de negócio, algo que ainda não exista. Eu acho que também, aliado a esse mapeamento dos cenários, entender os horizontes, o contexto da empresa e montar, a gente trabalha muito com as áreas de negócio do banco. Então, a gente, como InovaBra, contribui na visão deles para entender esses horizontes, né, os cenários, e trabalhar nos campos de batalha que os interessam, né, quais campos de batalha a gente vai atacar e de que forma nós vamos para um determinado determinado campo de batalha. A gente quer ser líder, a gente quer acelerar. E aí, com base nisso, a gente monta um portfólio, né, que vai direcionar, olha, vamos precisar de uma solução de open innovation, ou nós vamos precisar de uma solução, comprar, de repente, uma solução, ou vamos construir dentro de casa, e isso a MJV já tem nos ajudado bastante. Sim. Então, eu acho que existe esse ciclo, essa exploração que vai desde do entendimento do contexto até a construção mesmo de um portfólio de iniciativas que estejam conectadas com a estratégia, no caso nosso, do banco e das devidas áreas de negócio que compõem.
A gente, na empresa, a gente acaba tendo um mapa, um radar de tecnologia, né, que impacta o nosso negócio, o qual a gente acompanha essas tendências mundiais do avanço tecnológico. Né? Como a gente trabalha com dados e analíticas, então acaba que esse ecossistema ele tem evoluído muito rápido. Só que tem muita coisa que a gente ainda depende do uso de tecnologia para a gente poder evoluir e atingir outro patamar, né? Se eu pegar um histórico de inovações que foram ocorrendo, né, de repente a que está ocorrendo esse ano seja mais disruptiva para o nosso negócio, que é da OpenAI, ChatGPT, que está todo mundo falando, né? A gente passou por outras ondas de inovação que não impactou tanto o nosso negócio, então a gente acaba não olhando tanto para essa visão tecnológica dessa inovação. Mas eu acredito muito na inovação, para a gente, né, ser mais, vamos dizer, preditivo do que está acontecendo, muito uma visão de cultura de inovação. Então acho que a gente é um time, né, que a gente multidisciplinar, e eu acredito que a inovação ela é muito emergente também dos times. Então eu preciso trabalhar muita cultura interna para que as pessoas tenham a real visão do problema do meu cliente. O meu cliente, quando eu vou fazer uma inovação, ele não sabe como ele pode resolver o problema dele com uma ideia inovadora. Mas se eu conhecer muito o problema da jornada, na jornada do meu cliente, aí sim o time pode ser ideativo, criativo o suficiente para projetar uma inovação que vai ter um impacto relevante para o meu cliente ou para a sociedade.
Perfeito. Bom, eu ia pedir agora para vocês destacarem uma empresa, né, que adotou essa abordagem de forma bem sucedida. A gente até citou algumas aqui, né? A gente falou da Netflix, por exemplo, que acertou o timing perfeitamente na hora de inovar. A gente falou de um exemplo de uma empresa que errou completamente. Mas tem alguma outra que vocês destacam? Ou pode ser até dentro do próprio contexto de vocês, né? Dentro da Nelway ou do InovaBra. Se vocês quiserem, ou da MJV, se vocês quiserem trazer algum case, algum exemplo de abordagem que vocês utilizaram de inovação antecipatória, também fiquem à vontade.
É, acho que a gente citou alguns casos clássicos aí e... dentro do próprio Bradesco, acho que o Bradesco ele tem esse DNA, sempre teve esse DNA de pioneirismo, né? E eu acho que tem dois cases muito emblemáticos dentro do banco que acabam, que a gente fala, três na verdade, que a gente fala muito deles. O Bradesco foi o primeiro banco a ter um internet banking, né? Ele, na época que as pessoas só visitavam as agências, né, o banco apostou, né, em ter lá o seu primeiro endereço, né, www, onde os clientes podiam fazer as suas transações na internet, né? Isso foi, acho que, ao redor de 1995, e aí, 5 anos depois, o banco também foi o primeiro a apostar no mobile banking, né? Então, as transações feitas na internet através de um telefone celular. É, e as pessoas que contam essas histórias, não é do meu tempo, mas nunca é uma decisão fácil você apostar quando não tem ninguém fazendo, né? Então exige aí uma certa coragem e realmente a disposição para se antecipar num mundo que ainda não está povoado, né, por ninguém. E recentemente também com a BIA, né, com o Bradesco Inteligência Artificial, foi o primeiro banco a ter um assistente virtual, né, com base em inteligência artificial massificado. Então, acho que tem esses exemplos mostram muito esse caminho de apostar na inovação antecipatória. E é isso que o InovaBra tem feito e tem trabalhado, né? Claro que o passo da mudança está cada vez mais acelerado e o InovaBra, a missão é justamente essa, né? É conseguir ajudar o banco a não perder nunca esse passo de mudança e esse pioneirismo que sempre teve.
Eu acho que a gente tem vários casos, né, de fintechs que surgiram nesse meio do caminho. Ainda tem que se provar ainda, né, muitas delas, se realmente são mercado, se é rentável ou não, né, porque a diferença é tu inovar e ter a adoção do teu produto, outra coisa é tu conseguir equilibrar, né. Mas puxando um pouco para a Nelway, eu acredito que a história da Nelway é uma história também de sucesso, né. A gente começou com uma startup, uma ideia de coletar dados públicos, juntar isso tudo num grande big data, aplicar analytics e recomendação, e isso em 2010, né? Antes de 2010. Então, quando ninguém falava direito disso, né?
uma época completamente...
Exato, né? Nada preditiva, assim, nada prescritiva, nada. Né, e tudo mais. É. E a gente foi evoluindo esse modelo, né? Hoje a gente abriu o nosso leque, né? A gente começou muito um viés olhando construção civil, por exemplo, e a gente partiu para um viés realmente de ajudar as empresas a ganhar mais em sales e marketing ou a perder menos em fraude, compliance, loss prevention, né? E tanto que porque é considerado sucesso, né? Justamente pela própria aquisição da B3, da Neue, que, né, ocorreu, vendo o potencial que a gente tinha num mercado de dados e analytics que tende só a crescer. Se a gente olha para os bancos, principalmente, a gente olha esse mercado de dados e analytics crescendo para as tomadas de decisão no banco, para a rentabilização da carteira, para evitar fraude. Tem uma visão muito forte de compliance que surgiu, né, no Brasil, de realmente as empresas estarem contratando e está contratando de forma correta, tu tem os fornecedores, tem políticas de compliance, e a nossa ferramenta, uma visão de unificação de dados, mas não é dados pelo dado, e sim a gente tem um portfólio de solução que entrega justamente o dado resolvendo o problema do cliente. Né? Que eu acho que isso é o que tu casa com a inovação, tu tem que resolver um problema real que ele tem uma necessidade, eu tenho que entregar algo que está resolvendo essa necessidade.
Perfeito. E você acha que esse foi o principal motivo que levou a B3 a adquirir a Neue?
Acho que tanto o modelo que a gente atua de negócio e como a gente estruturou a empresa para atuar nesse modelo, porque eu acho que quando a gente fala de inovação, a empresa ela tem que ser moldada para trabalhar naquele modelo de negócio. Né? Então, o modelo de negócio é diferente de empresa para empresa e a forma que a empresa atua. A Neue criou uma forma de trabalhar dados e analytics que não é só a tecnologia. A gente tem todo um time de customer experience, a gente tem vendedores especializados para falar sobre esse tema, a gente tem um time de produto, UX, tudo voltado para a inovação, né, para que a gente possa atuar nesse mercado. E eu acho que o poder de a gente falar e trabalhar com dados e analytics e a forma que a gente construiu produtos, a gente apostou em plataforma em 2015. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma versátil, né, ser versátil na construção dos produtos, ter agilidade nas construções do produto. A gente fez várias apostas que permitiam a gente escalar em várias verticais de negócio. E isso, para mim, foi o grande diferencial que a B3 olhou para a Neue e olhar esse nosso poder de inovação que a gente tem de construir produtos inovadores muito rápido.
Legal. Perfeito.
Falando aqui um pouco de MJV, acho que quando a gente trouxe o Design Thinking, né, e foi pioneiro na aplicação do Design Thinking, falando de investigar o usuário e emergir nesse mundo, identificadores e desejos. Acho que isso lá atrás, quando a MJV trouxe isso, foi um movimento também de enxergar essas necessidades, né, olhando historicamente. E hoje, puxando um pouco de sardinha até pro meu lado aqui dentro do núcleo de futuros, né, que nós temos exatamente esse papel de mapear o que está acontecendo para as diversas indústrias que nós atendemos, que são parceiros da MJV, de mapear movimentos emergentes e levar esses insights de forma que eles sejam acionáveis para o negócio. Né? A gente também investigando como a gente tem, plugando frentes de ESG, a gente tem recentemente uma frente da Amazônia, que também é um assunto quente. Então, de alguma forma, esse estar atento sempre perpassou a MJV e a gente conseguiu trazer isso e integrar nas nossas frentes de ofertas, assim. Então eu vejo isso como um movimento
legal,
forte.
Legal você ter citado isso. Pode falar.
Eu ia só complementar que essa disciplina do Design Thinking, ela é crucial, porque ela obriga as empresas a realmente ter esse olhar de empatia pelo cliente, né? E não existe inovação, porque inovação, no fim das contas, a gente está falando de resolver problemas, né? E inovação que realmente resolva um problema do cliente, né? Quer seja qualquer tipo de cliente, né? Então, acho que essa disciplina e esse olhar para o cliente, ele nunca pode ser separado da disciplina da inovação. Não é só a inovação, só existe se ela, enfim, chegar lá. E melhorar de alguma forma,
mudar a vida das pessoas.
Exato,
de alguma forma.
Exatamente.
Acho que o foco do cliente, né? O cliente está no centro da tua inovação e principalmente ele participar do teu processo. Sim. Muitas vezes a gente esquece do cliente e tenta entregar um produto feito, né? Um produto pronto sem a participação dele. Quando tu traz ele pro teu contexto e ele participa contigo, é muito mais fácil a adoção, né?
Sim.
Então E aí o design que foi comentado, né? Design thinking, que a gente aplica também metodologia de service design, por exemplo, dentro da Nelly, atrelada a design thinking, a gente olha muito a visão da jornada do cliente com as dores que tem em cada etapa dessa jornada. Né? E tu conecta um todo, né? Não só o front stage, backstage. Então tu consegue atender um contexto do cliente que às vezes ele não está nem percebendo. Porque o cliente ele olha muito o que está aparente, né? O que está no front stage dele, não o que está no backstage. Só que muitas vezes o teu problema está no backstage. Tu tem que resolver lá atrás para que o teu front, que o teu contato com o cliente seja resolvido. Então acho que essa disciplina realmente é uma disciplina que permeia toda a inovação.
Perfeito. Foi legal introduzir esse tema porque o design thinking ele mudou a nossa história, digamos assim, né? Ele mudou a história da MJV, né? Eu estou há 9 anos na MJV, eu estou como diretor de marketing hoje. Eu costumo dizer que eu cheguei quando tudo era mato, né? A gente tinha 300 colaboradores, hoje a gente tem 1.300. Mas eu fiquei encantado com o uso do design thinking, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto ninguém aplicar. Era algo muito lúdico, né? Na época, quase 10 anos atrás. E é interessante porque quando a gente fala do uso da metodologia, como você bem citou, a gente está falando do ser humano no centro, né, da operação. E foi interessante porque quando a gente adotou o design thinking, a gente trocou a pergunta o quê pelo porquê. Né? E o design thinking ele tem esse viés provocativo. Né? Ah, eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer essa aplicação aqui. Por quê? Por que você quer fazer essa aplicação? Porque sim, não. Se a resposta for porque sim, porque eu quero, é porque tem alguma coisa errada, né? E o design thinking ele ajuda a gente a entender esses porquês. Né? E muitos porquês eles acabam caindo por terra quando a gente percorre todo o processo de design thinking, de jornada, e a gente vê que aquilo ali não faz o menor sentido da forma que estava sendo pensado. Então, eu particularmente sou fã, né, da metodologia, e isso permitiu que a gente mudasse a nossa história. Né?
Porque só para complementar, no fim do dia, né, uma aplicação, uma tecnologia, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela vai resolver uma dor, vai resolver algum problema. Eu não vou implementar o ChatGPT apenas por implementar o ChatGPT. Ele precisa estar linkado, ele precisa gerar algum valor, né? Sim. Então, eu acho que trazer esse olhar para o usuário complementa esse olhar para a tecnologia que, às vezes, se perde um pouco, né? De ser um fim em si mesmo e fazer pela implementação.
Porque o desafio está que, hoje, a tecnologia ela está acessível a todos, sim, né? Então, sempre o usuário traz a experiência dele de uso, do que ele tem disponível. Então ele compara. Ele compara um uso de um internet bank a outro aplicativo, ele compara o uso do Google, da pesquisa do Google, a qualquer tipo de pesquisa que tu tenha na tua solução. Então ele vai muito pela similaridade das soluções e ele cria mentalmente a solução ideal para ele. Só que não necessariamente a solução ideal para ele é o que vai resolver o problema dele. E aí o design thinking, como ele te questiona muito durante todo o processo dos porquês, vem para a essência, né? Qual que é o real problema que eu estou resolvendo? Solução, tecnologia, é consequência do problema. Eu vou fazer aquilo para resolver isto. E aí tu tem teus critérios de sucesso até para te saber se foi bem sucedido ou não na tua inovação.
É isso. Bom, perfeito. Bom, a gente já está caminhando para o final. A hora passa rápido aqui, né? Quando o papo está bom, a hora passa rápido. A gente já está quase 40 minutos aqui. Não parece, né? Parece menos. A gente está quase 40 minutos. E queria saber de vocês, né, para as empresas que desejam aplicar inovação antecipatória, qual seria o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo para começar a aplicar uma inovação antecipatória? Queria ouvir um pouquinho de vocês.
Os primeiros passos, né? Acho que
Se é que existe um primeiro passo, né?
Eu acho que a gente está falando de alguns passos, né? Eu acho que eu falei isso no início, mas eu enxergo a inovação antecipatória como realmente um grau de maturidade elevado da organização. Então, para estar nesse nível, tem algumas coisas importantíssimas para serem estruturadas. Né? Claro, primeiro, uma visão estratégica, né, comum, né, da alta liderança, né, de onde se quer chegar. Né. Depois, obviamente, a estruturação com recursos, né, apropriados, né, um funding adequado. veículos de inovação. Eu estava falando aqui nos bastidores que o InovaBra, a gente acredito que a gente foi muito bem sucedido em acoplar vários veículos de inovação complementares. Então, na inovação, a gente tem tipicamente os pilares, né? Ou você compra a inovação, ou você faz parceria, ou você constrói em casa, né? E a gente, no InovaBra, a gente construiu esses vários veículos. Então, a gente tem um lab para construir inovação, a gente tem o InovaBra Habitat, onde eu sou responsável pelo Open Innovation, a gente tem o InovaBra Ventures, que é um fundo de Venture Capital. A gente também tem uma estrutura de M&A, a gente tem uma área de P&D. Então, são veículos de inovação que se complementam, né, para poder equipar a organização para fazer essas leituras todas de cenário. E eu acho que tem um ponto crucial, que é uma jornada que nunca tem fim, principalmente numa organização do tamanho do banco, que é a parte de cultura. Então, eu acho que acabou de ser mencionado, mas acho que a parte de cultura, ela é parte integrante de uma estratégia de inovação e principalmente da maturidade de inovação de uma empresa. Então, se a gente e o InovaBra também tem feito esse papel dentro do banco, então trabalhando as várias camadas dos funcionários para que construam um repertório, para que tenha um mindset de questionar sempre como fazer aquela solução para o cliente de uma forma melhor, que estejam antenados aí com tudo que acontece no mundo, né, e que sejam também cobrados pela inovação. Então, eu acho que a questão da organização, ela se direcionar em dois caminhos, né? O caminho do dia a dia, né? Proteger o dia a dia, mas não de maneira nenhuma perder o olhar para o futuro, né? Até tem um termo para isso que se chama ambidestria organizacional. Então, acho que isso é crucial para que as... Então, acho que você me perguntou do primeiro passo. Eu não consigo falar no primeiro passo, porque eu acho que é bem complexo essa estruturação de maturidade de inovação, principalmente em grandes empresas. Claro que uma empresa nativa, inovadora, como é uma fintech, como é uma startup, já nasce com esse DNA, e aí é uma outra coisa. Mas quando a gente está falando de organizações como um banco, né, de 80 anos, é todo um movimento que tem que acontecer para a gente chegar lá.
Bom, tentando tangibilizar, né? Primeiro tem que olhar para a base, para os fundamentos, né? Para depois falar em inovação antecipatória.
Eu acho que também tem que... A gente fala muito de inovação, né? Mas acho que, como bem falado, a estratégia da empresa, ela tem que entender o que ela está buscando com essa inovação, né? Porque muitas vezes acontece num primeiro passo, vamos capacitar todos num momento com design thinking, mas se isso não está numa estratégia da empresa, esse fundamento ele não vai perpetuar, né? Então, eu acho que a estratégia não é um primeiro passo necessariamente, mas eu acho que isso está na estratégia da empresa, um DNA para inovar, vamos dizer que é uma das primeiras bases, eu vejo, né? Tá ali junto com a alta gerência também focado nisso e querendo buscar a inovação. Eu acho que no final do dia, né, tu tem que ter pessoas capacitadas. Eu acho que eu começaria... E a gente começou muito pela cultura, realmente, das pessoas. Por mais que a gente começou como uma startup, tem um mindset das pessoas, às vezes, que vem voltado para um ambiente, às vezes, mais tradicional de trabalho. E a gente fez um trabalho muito forte, realmente, de cultura, tanto de inovação quanto uma cultura de autonomia das pessoas, que foi muito forte para viabilizar a inovação. Acho que é tudo viabilizador no final do dia, né? Não tem uma forma mágica. Então, tu vai ter que atuar em N pontas para que tu consiga fazer que essa inovação aconteça e ela perpetue, né? Porque, às vezes, eu inovo num produto, mas depois eu não consigo inovar mais. Então, acho que para te perpetuar, tu tem que trabalhar com as pessoas, com a cultura de inovação, tu tem que capacitar elas, né? E, principalmente, isso ser um drive estratégico da organização no final do dia, que é um pouco também da sobrevivência de qualquer empresa, né?
Sim.
Muitas vezes ela tem que ser pioneira, às vezes não, mas isso tem que estar na estratégia dela.
Perfeito.
Acho que só para complementar, acho que vocês, né, deram toda essa aula e esse olhar do que é o estruturante, mas acho que a parte da... Quando a gente fala de futuro e quando a gente tenta esticar um pouco essa linha para olhar para coisas que estão mais no longo prazo, então, né, como a Renata falou ali, quando a gente fala, por exemplo, de H3 ou quando a gente está tentando sair desse lugar, acho que começar com a sensibilização do assunto. Então, poxa, você falou sobre trazer o radar, que vocês trouxeram um radar de monitoramento. Eu acho que esse começar a entender o que se passa fora, acho que é o primeiro passo para conseguir aí, né, de um olhar talvez menos estruturante, mas mais assim de puxar para o longo prazo, é olhar o que está acontecendo, buscar, abrir o olho e às vezes sair do contexto fechado ali. Eu acho que já é um bom passo, né, investir nesse caminho.
Acho que daí depende de organização para organização, né? Tem organizações que optam, por exemplo, em tentar separar, né? Vamos separar o time. Pode ser uma estratégia, né? Mas depende muito da organização. Vai depender muito, como foi falado, da maturidade.
Sem dúvida. Tem organizações que já nascem, né, com inovação descentralizada, está em toda parte, né? Aí você vê essas big techs, um Google da vida, né? Ele tem a inovação ali em todas as equipes. Tem organizações que a gente está assim num movimento de descentralização da inovação, mas ainda com uma área orquestrando essas iniciativas, né? No nosso caso foi como a gente acreditou que seria mais eficiente nesse momento, mas eventualmente, né, um cenário ideal onde a inovação já está intrínseca, né, dentro da organização.
Porque no final das contas a empresa ela precisa ser inovadora, né? Não um núcleo, um silo de inovação. Não, a empresa ela precisa respirar, né?
Sem dúvida. E não é a área de inovação que inova, né? Sim. Porque a gente só facilita os processos. Porque quem tem que ter as iniciativas e o portfólio de inovação são as áreas de negócio que a gente atende, né? Então, na verdade, a inovação vem deles. Eles que têm a leitura do cliente. Eles é que conseguem entender o que realmente ali vai ser valor, né? Entrega de valor.
Agora, eu acho que conforme a empresa vai crescendo, né, e a gente passou por um crescimento, tu ter uma área que facilita a inovação ajuda a manter a oxigenação das pessoas no dia a dia. Porque é uma coisa que tu tem que estar o tempo todo falando. Uma coisa que tu não pode deixar cair, porque as pessoas tendem aí voltar para o caminho que é o mais lógico, o mais tradicional, o que elas estão mais acostumadas a fazer. E dentro de um ciclo organizacional as pessoas ciclam. Tem pessoas que saem, contratam novas pessoas. Então essa cultura, e tu tá trabalhando facilitando, não acaba nunca. Porque é um ciclo que tu tem que estar o tempo todo falando e repetindo e contextualizando. Então assim, eu particularmente acho super importante ter realmente um núcleo que facilite e consiga trazer esse mecanismo de cultura para dentro dos times, né?
Perfeito. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente está chegando ao fim do episódio. A gente está com quase 50 minutos de episódio. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Renata, por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda.
Nossa, eu é que agradeço. Foi um super prazer estar aqui na companhia de vocês.
Rafael, obrigado também por ter topado participar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo.
Obrigado, agradeço muito o convite, foi muito bom realmente, Paulo.
E Murilo, não preciso nem dizer seja sempre bem-vindo, porque ele é sempre bem-vindo, já está sempre aqui com a gente. Muito obrigado por ter participado de mais um episódio.
Obrigado por mais um convite, foi um prazer bater esse papo com vocês.
Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Fiquem ligados, porque tem muito mais por vir aí nessa edição especial Febraban. A gente vai ter muitos outros nomes, muitos outros temas passando por aqui. Você não perde por esperar. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau.